Amigos da Rádio Dos Ox, programa Conversa que Interessa, edição 314. Hoje eu trago aos estúdios o Francisco Marcos Rodrigues da Silva. Olá Marcos, seja bem-vindo ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Ox. Aproveitando a sua fala inicial, diga para os nossos ouvintes quem é o Francisco Marcos Rodrigues da Silva.
Eu sou o Marcos, como tu mesmo frisou. Eu tenho 32 anos, né? Estou natural de Fortaleza, onde eu sofri um acidente no ano de 2001, perdi minha visão em 2006 total, realizei várias cirurgias na nossa instituição e voltei a ver, mas perdi em 2006. Tenho uma filha de 5 anos e uma que vai fazer 10 anos no próximo sábado, dia 15 de setembro. E sou aluno da nossa instituição da SAC desde o ano de 2008, no final do ano de 2008. E estou até hoje, né? E graças a Deus eu dei a volta por cima, superei pelo obstáculo onde eu jamais acreditaria que eu voltaria a caminhar, né, sozinho. E o meu primeiro passo, né, depois que eu perdi a minha visão total, Antes eu já adorava a informática, né? Eu já realizei vários cursos. Então, depois que eu perdi a minha visão, eu fiquei totalmente sem sentido, sem utilidade. Mas até que o doutor, pro doutor Adriano Chaves, ele encaminhou para a nossa instituição. E o meu objetivo de entrar na nossa instituição foi exatamente na área da informática, onde ele falou que a nossa instituição ela tem essa porta aí para poder voltar a ter as atividades na área da informática.
Muito importante essa interação entre os profissionais que fazem parte da Sociedade da Ciência do Sexo. Então, o médico, o oftalmologista que recebe esse aluno, essa pessoa que perdeu a visão, conhece o trabalho que é feito na escola, Instituto Hélio Góes, faz o encaminhamento e as pessoas vão se reabilitando e conhecendo todo este processo. É por isso que a SAC está chegando aos 70 anos, é firme e forte com esse trabalho de produção, onde as pessoas são resgatadas, entre aspas, digamos assim, na sua autoestima e na sua força de trabalho e de vontade de viver. Marcos, você também nos surpreendeu quando você assumiu a sonoplastia da nossa rádio interna, nosso serviço de som, a nossa querida rádio Voz da Amizade. Então fala para os nossos ouvintes quais são as suas atividades nesta rádio, quais são os horários que ela funciona e como é que você opera a mesa de som sem ter a visão.
O início foi quando eu entrei, a professora Seitz, ela ouviu a minha história, né? Então ela encaminhou até a rádio, onde a professora Paulinha, ela que operava lá. Então ela pediu para a Paulinha me ajudar, me orientar lá e voltar a mexer com o áudio. Então daí nós fizemos um teste, né? Foi muito bom e já me senti já útil, né? E fazer o que a gente gosta, né? Que é operar uma máquina de som. E o horário sempre foi de meio-dia a uma hora da tarde, né? Onde a gente realiza uma tabela. Essa tabela tem várias equipes, vários sistemas de música, né? Então, são vários apresentadores, onde eles montam o seu próprio sistema de programa. Pode ser bem variado.
Isso é mais um projeto, né, da SAC, no sentido de trabalhar com a comunicação, utilizando os alunos, os reabilitantes, que durante o horário de almoço, de meio-dia a uma hora, toda a escola está em recesso para esse almoço, e os alunos vão apresentando os seus programas, o Marcos vai coordenando, vai participando da mesa de som, vai baixando músicas que eles pedem na internet para colocar lá no momento da sua programação. Então, são programas de MPB, de forró, tem aqueles que gostam de apresentar as músicas religiosas, os comentários, as entrevistas. Já descobrimos muitos locutores, né? Pessoas que tinham dificuldades em falar e hoje já podem punhar um microfone e enfrentar ali o cerimonial. Muito bom esse projeto da rádio Voz da Amizade. Eu também, como gosto muito de rádio, coordeno também, faço parte junto com a professora Rutilene, né, desse projeto da Voz da Amizade. E hoje trago aqui o Marcos Rodrigues para a Rádio Dos Ox para a gente continuar o nosso bate-papo sobre a reabilitação e a reinserção dele em todos os sentidos. Marcos, você, até onde você tinha chegado na educação? Tinha concluído já os estudos do primeiro grau? Como é que está a sua situação neste sentido?
Sofri esse acidente no dia 9 de abril de 2001 e até lá eu tinha o primeiro grau completo e estava continuando, fazendo o primeiro ano, lá no Júlio Alves Pessoa. Então, a partir daí eu desacreditei, né, no estudo, na escola, pela baixa visão que eu tinha. Não dava para ler letras, nem acompanhar o meu estudo, por falta de conhecimento, né, até da nossa instituição, que eu não tinha. Então, já hoje não. Hoje o meu pensamento ele é todo diferente. Eu caminho na rua sozinho, eu voltei a ter a mentalidade de poder estudar, de ter o ensino médio, realizar esse meu sonho de continuar o meu estudo através do Braille e até mesmo da informática, que vai me auxiliar muito. E é isso, o meu sonho de voltar a ter um objetivo, a poder ser alcançado, né? Uhum. Que é justamente a orientação e mobilidade que foi dado na nossa instituição, para poder caminhar independente e livremente, com meus próprios pais, como eu fazia antes. Uhum.
Marcos, e a universidade? Ela vai estar nessa sua caminhada? Você pensa em chegar lá no ensino superior?
Com certeza, né? Eu acho que é de passo a passo. Pelo menos meu pensamento é, não, eu não paro de querer crescer, né? Sempre subir um 10 grau. Eu acho que nós, seres humanos, jamais podemos se sentir totalmente realizados, né? Sempre tem algo para conquistar e não podemos parar.
É verdade. E você acaba de concluir no Senai, aqui de Fortaleza, na Barra do Ceará, um curso de hardware. Você participou junto com pessoas com deficiências ou foi um curso regular mesmo com pessoas videntes, sem deficiências? Vamos falar dessa experiência sua, Marco.
Bom, eu iniciei lá no Senai no dia 27/8. É um curso de montagem e manutenção, onde tinha uma carga horária de 40 horas. Então ia durar no máximo 12 dias, como durou. Então, o meu objetivo é, por eu adorar informática, gosto muito, então eu quero, né, sempre ir além, né? Vamos conhecer o computador em si, né, por dentro, interno e externo. Mas sobre as minhas aulas que eu tive lá, a gente sofre muito por essas empresas elas não serem preparadas, né, para nos adaptar, para se dar com as nossas limitações. É tanto que o professor, ele falou, primeira vez de toda a história dele, ele vê um deficiente visual entrando na sala dele, querendo mexer na área da manutenção e montagem de computador.
E como ele pensava, certamente não deu certo, né? Você não conseguiu, você não concluiu o curso, não vai receber diploma. Essa é a história que o professor pensava que terminou assim, foi, Marcos?
Bom, ele, pelo olhar, assim, através do meu olhar sentimental, a gente sentia que ele estava olhando para mim diretamente e achando, ao mesmo tempo, que eu tinha entrado na sala errada, mais ou menos assim. Então, essa sala, ela tinha 16 alunos, 14 homens, uma mulher e somente um deficiente visual. E foi muito difícil, mas eu mesmo chamei ele para vir até mim, mostrei a ele como ele iria me ajudar. Ó, tu só me mostrar uma peça na minha mão, a minha forma de ver é através do tato. Então, tu só mostrar uma fonte, uma placa-mãe, uma memória RAM. Então, todo o dispositivo que tu me mostrar, nós vamos ter um sucesso bem melhor. Então, não foi um máximo, né? Mas deu para me auxiliar bem. E deu para ajudar.
E você concluiu o curso, né? Chegou lá igual os outros alunos e alunas.
A média lá era 6, né? Eu passei da média. Então eu vou receber sim, o meu certificado. E para os alunos lá, e dá, rapaz, e aí, tu recebeu o teu certificado, passou? Aí passei, sim. Aí então, meus parabéns. Então, queira ou não, virou um conjunto de pensamento que viram que o deficiente visual ele já não vão ver lá fora com pessoas que não têm utilidade nenhuma, né? Até a forma de ver, de tratar, de me levar até a parada do ônibus, conviver, eles já vão ver o débito individual lá fora de uma maneira bem diferente, né? Então, eu até falei para eles, se você vê hoje, e para o professor mesmo, Natália, você vê hoje um débito individual andando sozinho, estudando na universidade, isso não foi o governo em si que nos deu essa oportunidade. São entidades que trabalham específico com pessoas com deficiência e tem toda uma preparação, profissionais com capacitação. E então, por essas razões que hoje você vê vários deficientes individuais estudando, caminhando sozinho, voltando a sonhar, saindo das ruas e tendo acesso à família novamente e o seu lar.
Muito bem, você conseguiu mudar alguns softwares mentais, né, alguns hardwares cerebrais de pessoas que não compreendem ainda, infelizmente, que a pessoa com deficiência visual é um cidadão, um ser capaz de crescer juntamente com as outras pessoas. Marcos, seu depoimento é muito importante. Acredito que a Rádio Dosvox e o programa Conversa que Interessa ficam bastante enriquecidos com esse seu depoimento. Porque aí você pode mostrar isso para um gestor público, para alguém que está gerindo a sociedade civil, na parte de inclusão no trabalho, na escola. Creio eu que não seja diferente em muitos lugares, Marcos. Nós estamos no Ceará, mas creio que em muitos outros lugares o governo apresenta os seus planos, as suas propostas dessa inclusão no mercado de trabalho, mas esquece de trabalhar essa capacitação desses profissionais que estão lá nos sistemas nacionais da indústria, do comércio, né? Então precisa implementar mais essa ação para que os dois lados, tanto o que vai ser incluído como o que vai incluir nesse mercado de trabalho, possa compreender que o cego não pode ser só sanfoneiro, massoterapeuta, trabalhar com bijuteria, mas que ele pode ser um grande montador de computadores, pode ser um engenheiro, um profissional da indústria, né, que trabalhe com máquinas pesadas. É tudo uma questão de adaptação. O que é que você considerou de mais complexo ou mais difícil nesse seu contato com o computador, em suas peças, nos seus equipamentos internos?
Eu vi que a falta até de ferramenta, né, específica, que hoje a tecnologia está aí para favorecer a todos, né? Se nós juntarmos pessoas profissionais, especialistas nessa área, nós podemos realizar uma forma de poder ter uma ferramenta para nos auxiliar. É isso que está faltando, uma ferramenta para que possamos auxiliar, tipo, na área de uma formatação, a gente poder ter um leitor de tela, ou enfim, algo que possa nos auxiliar.
Bom, certamente já temos um grande arsenal, né? Hoje os deficientes visuais conseguem dominar completamente os seus computadores, já existem os multímetros, né? Com som, com voz. Então esse é o caminho. Nós estamos aqui fazendo o trabalho no Conversa que Interessa, na Rádio Dosvox, para que todos possam compreender, obter essas informações que raramente chegam na grande mídia. Essa nossa mídia não é só uma mídia setorizada, que só atende pessoas com deficiência. Aqui a gente fala sobre assuntos que ajudam, né, a todos que fazem parte desse processo da inclusão compreenderem e quererem implementar esses projetos que façam tudo funcionar de maneira correta e equilibrada. Eu fico muito feliz, Marcos, em saber que a SAC está completando 70 anos e que ela tem cumprido, né, o seu papel social, o seu papel de gestora dos sentimentos, das emoções, de tudo que faz parte da nossa inclusão na sociedade. Se não fosse a SAC, ou se não fossem outras entidades que existem por aí que fazem esse trabalho, talvez as coisas fossem bem mais difíceis, não é não, Marcos?
Com certeza. Com certeza, devido na área pública, você não vê a educação, você não vê o desenvolvimento de pessoas com deficiência para que ele possa se envolver na sociedade. Então, essas entidades é que nos dão o primeiro passo, esse primeiro passo é fundamental para você dar o próximo. Então, subindo. Como hoje eu agradeço muito, né, por mudar esse meu pensamento, que antes, né, era totalmente fechado, só dentro de um quarto, entre paredes. Então, hoje não, hoje eu já tento arrumar uma forma de sair de muita atividade que eu tenho, né? Então, é uma satisfação a gente fazer parte dessa instituição, onde me deu força, né? E o primeiro passo para que eu pudesse voltar, acreditar e ter meus sonhos e poder realizar eles. com o meu objetivo de lutar e sonhar, que eu não vou desistir jamais.
É. Marcos, você falou em setor público, eu lembrei que você é conselheiro, você faz parte do orçamento participativo da Prefeitura de Fortaleza. Como é esse teu trabalho diante desse conselho de pessoas que fazem parte da sociedade, que acompanham os orçamentos participativos? Para um deficiente visual é mais difícil do que para um cadeirante, que para um deficiente auditivo? Como é que funciona essa questão nesse trabalho no setor público?
Pura realidade é que a nossa classe de deficiente visual, ela é a mais abandonada, a mais esquecida, a vista é totalmente diferente, a visão deles. Quando aparece um deficiente visual, a primeira coisa, ele não fornece material em braille. Aí todo mundo tem lá o material da demanda, da pauta, que vão debater naquele momento de reunião. Então, você termina ficando para trás, sempre atrasado, não tem informação, a notícia em fato real. Então, o meu ponto fundamental, o meu objetivo é, primeiro, estruturar, né, o orçamento participativo, na qual eu faço parte, de botar equipamentos para que outro deficiente visual venha e possa vir e acreditar no trabalho público, né, que vai dar pelo menos a ele o material que ele possa de qual poder ter acesso à informação.
É verdade, assim como o deficiente auditivo tem lá o seu intérprete de Libras, nós deficientes visuais precisamos do material em braille, o material digitalizado, enfim, para que o trabalho possa transcorrer de forma equitativa. Eu estou lembrando agora, Marcos, que eu falei recentemente com o Barreto, ele tem a filhazinha dele, a Raquel. Ele anda na rua, traz para a escola, e você também traz a Mariana. A Mariana também estuda aqui na escola. A Mariana não tem deficiência visual e vocês chegam de manhãzinha cedo na escola. Como é esse seu processo de pai e filha que andam na rua? As pessoas lhe abordam. Eu, às vezes, lhe pergunto pela Mariana quando você está sem ela. Como é que funciona isso na rua?
Bom, as pessoas, elas crescem bastante os olhos, né? E falam, meu Deus, ele não vê nada e anda mais de uma criança. E até mesmo me abordam e falam sobre as caminhadas com ela, sozinho, que não tinha risco. Então eu falo, não, hoje eu faço parte de uma reabilitação, onde eu me reabilitei na aula de orientação e mobilidade. Então eu fui preparado para voltar a caminhar na rua com firmeza. Então a partir daí existe toda uma preparação, uma técnica, onde você pode caminhar igual a você, assim dizendo para a pessoa, né? Aí já teve até uma história aí, quando eu vi mais da minha filha, aí a pessoa vindo trazendo para uma festa no dia 12, aproximadamente dia 12 de outubro do ano de 2010, que a pessoa me parou lá no terminal do Siqueira, aí falou assim, nossa, falando uma para outra, né? Eu estava lá na fila, aí uma falando para outra, vala mulher, ele não vê nada e anda bem direitinho. Aí eu fui, eu ouvi, aí fui até ela e disse, minha senhora, mas além de deficiência visual, a senhora queria eu andar todo torto. Aí ela não parou por aí e falando para outra, fala mulher, não vê nada e usa brinco.
Aí, usa brinco?
Isso, usa brinco. Usava, né? Ah. Parei de usar. Mas nesse tempo eu usava, 2 anos atrás. Aí eu não parei por aí, eu fui até ela e disse, lá vai, minha senhora. E além de cego, era para nascer sem orelha, porque para usar brinco, basta ter orelha. Não vem dizendo se o brinco é para homem ou para mulher. Então, ela mesma, ela não parou por aí, aí na terceira vez ela veio até a mim, aí botou a mão, bateu no meu ombro e disse, meu senhor, essa menina é sua? Aí eu falei, é. Se não for, vai ser, né? Devido ao crio ela, registrado, me chamou de pai, então não tem mais jeito. Aí ela foi e disse assim, lá vai, o pelejo é muito para ter um filho mal meu marido, e tu não vê nada, já tem filho. Aí eu, deliciado, né, falei, minha senhora, com todo respeito, abaixa a sua orelha para eu poder lhe falar, lhe responder. Ela dirigiu o ouvido dela até a mim, eu falei, minha senhora, lá vai, mas tá vendo alguma coisa de errado entre a senhora e o seu marido. Para nós produzir filho, não precisa ter a visão.
Bem, cada vez mais eu me convenço que as pessoas com deficiências visuais precisam lutar bastante para que esses paradigmas sejam transformados, para que a sociedade como um todo conheça que nós somos pessoas, seres humanos iguais a qualquer outro. Marcos, qual a sua palavra de encerramento dessa nossa matéria, de conversa que interessa de hoje? O que, é que você gostaria de acrescentar?
Foi muito interessante, né? Até forma de desabafo, né? Você falar a sua história e ao mesmo tempo até de agradecer, né? A nossa instituição que nos dá essa oportunidade de voltar a pensar novamente, a sonhar, a poder se realizar. Então, eu só tenho só a agradecer ao professor Paulo Roberto e a toda a instituição que fortalece cada vez mais esse trabalho, né, e possa fazer por onde outros deficientes visuais possam acreditar neles mesmos, né, e sim, apesar que hoje as pessoas ainda têm essa visão de nós não poder trabalhar, não poder estudar, não poder se envolver entre si, apesar de ter muitas pessoas boas, mas é muito pouco. Mas é um trabalho muito lento, mas que futuramente nós teremos sucesso. Então, é isso. Agradecer e até a próxima.
Muito bem. Então, esse foi o Francisco Marcos Rodrigues da Silva. Eu sou o Paulo Roberto Cândido. Estou vendo ali a Paulinha, que agora opera aí a máquina de som. Agradecendo ao Alexandre Almeida, que faz parte também desse trabalho do Conversa que Interessa. E a Sociedade das Ciências Cegas, que nesse mês de setembro, no dia 19 de setembro, está celebrando os seus 70 anos de existência e de vida. E a Rádio Dos Óculos, no próximo ano, que chega aos 10 anos. Que maravilha essa parceria SAC, Rádio Dos Óculos, todos nós lutando pela inclusão das pessoas com deficiências visuais. E agradecer a vocês, ouvintes, que nos prestigiam, que nos cobram novos trabalhos, novos programas. E é isso aí. Vamos vivendo de forma harmoniosa, unindo sons e corações. Até o próximo encontro. Rádio Dos Óculos.